Novo Mostra da Nova Música Portuguesa, terceira edição, ano 2017, com muitas novidades, muita música para ouvir. Estes dias em Ovar, de 2 a 7 de outubro, na Casa do Povo, também por outros locais da cidade. Agora tenho o prazer de estar à conversa com os La Voisée, Patrícia e Roberto. Boa noite, bem-vindos.
Boa noite.
Muito
boa
parabéns
noite.
E vou começar já por este parabéns também pela performance que deram há pouco aqui no palco, mas principalmente por isto que eu tenho na minha mão, que é o vosso novíssimo disco. É novíssimo porque ele tem 2, 3 dias, não é?
Exatamente.
É Teu, é o nome do disco. Falem-me um bocadinho, antes de falarem do La Voisée, da vossa história, mas como é ter isto aqui na vossa mão?
Bom, é um alívio, na verdade. Ah. É isso. Tornou-se matéria, finalmente. E foram 2 anos de trabalho, de estúdio, que na verdade é um trabalho muito diferente daquilo que nós conhecíamos, que é o trabalho que conhecemos e onde La Voisée começou foi, na verdade, em palcos e ao vivo, e muito para a experiência do ao vivo, e depois passar isto para estúdio foi uma alegria, na verdade, porque já há muito tempo que ambicionávamos não ser 2, mas ser 1000. E em estúdio conseguimos ter essa oportunidade, e o ETEU está aí com esse propósito de sermos mais do que 2.
Sim, havia uma intenção muito grande da nossa parte de poder explorar, especialmente a tessitura, não é? Conseguir ter coisas muito graves, muito agudas, explorar, porque o último álbum que tínhamos feito, o Projeto 675, tinha sido o mais cru que conseguimos fazer na altura, que era realmente a guitarra, 2 vozes, e era o take direto, exatamente como apresentamos ao vivo. E, de facto, com o ETEU queríamos explorar muito essa dimensão sonora, de explorar coisas muito graves e mais agudas e tentar compor com esses parâmetros. Exato.
Portanto, acaba por ser uma evolução criativa ou, pelo menos, exploratória daquilo que tinha sido o trabalho anterior.
Sim, podemos dizer que sim, sim.
Aquilo que aconteceu em palco, no fundo, é mais do que pôr o disco cá fora, apresentá-lo ao público, mas também dar muito de vocês, não é? Porque há toda uma emoção que o disco, infelizmente, por serem 1000 ou 2000 a gravá-lo ou estarem a fazer, que acaba por ser completamente diferente, não é? Deixa-vos feliz o disco, como é evidente, nem sequer há comparação, mas o... Ao vivo também é algo que seja a vossa praia, presumo.
Pois é isso, como há bocado referi, eu acho que La Voisée começa muito ao vivo e começa por essa experiência que muitas vezes é dolorosa, que muitas vezes, ou seja, aprende, nós pelo menos pessoalmente, acho que La Voisée cresceu muito ao vivo, a tocar ao vivo, a ter essa experiência e a perceber o que é cada vez mais energia, a perceber o cada lugar, a perceber o que o público interfere no concerto e toda essa magia que acaba por acontecer, que numa coisa de estúdio se traduz em outras coisas, é um ambiente muito mais seguro. E há coisas que, pronto, não sei, que vão para o outro lado.
Sim, não deixámos de... tu disseste que realmente o ao vivo transmite outras coisas e outra força. É verdade, é um facto. Mas não quisemos perder isso no álbum também. E foi uma discussão assim um bocado com o José Fortes, que gravou o álbum e que tem sido uma colaboração muito, muito importante para nós.
Há 4 anos.
Há 4 anos já. Mas ele acreditava, pronto, nós queríamos de facto gravar muitos instrumentos depois de gravado uma guitarra ou uma voz, e então queríamos trabalhar com metrónomo, isto para te explicar o ao vivo, e ele disse, epá, não, metrónomo é para quem não sabe, e nós ficámos um bocado desprevenidos com aquela afirmação, e especialmente eu, porque... Eu queria bastante, porque sabia, lá está, nós tínhamos essa possibilidade de adicionar layers e layers, e sabia perfeitamente que se não tivéssemos uma entidade rítmica correta, que seria mais difícil. Pensava eu na altura, e de facto pensava mal, porque acho que este ao vivo, ou seja, nós gravámos o take direto, nós fizemos mais ou menos o que fazemos ao vivo, e só depois é que adicionámos as layers, mas pronto, isto, ou seja, nós não quisemos perder o ao vivo, e sabemos o quão difícil é trazer o ao vivo para um álbum. Mas com esta experiência do Zé Fortes, ele realmente é um tendencioso assumido, é ele que o diz, e eu estava um bocado cético em relação a isso, mas hoje dou-lhe toda a razão do mundo, porque há respirações, há modos da música.
É isso, eu acho que tem que ver com uma energia que vem do princípio, meio e fim, que tem um poder diferente quando se faz. Exato. Num momento e não se recorta. Sim. E pela nossa experiência isso fez mais sentido. Mas claro que o Eteu sair com estes arranjos todos e ser um álbum diferente daquilo que fazemos ao vivo também é com o intuito no sentido de que os CDs não têm que ser obrigatoriamente o que se vai fazer ao vivo, e eu acho que acaba por ser uma coisa que enriquece toda a experiência musical à volta de Lavoisier, que o álbum representa uma coisa e o ao vivo é outra.
Sim.
Vocês têm todo um universo muito identitário, portanto, acho que é fácil nós ouvirmos Lavoisier e identificarmos como Lavoisier.
Uhum.
Tem a vossa assinatura, a música é de facto identitária. A diferença entre o trabalho anterior e este continua a ter essa mesma identidade? É algo que assumiram no primeiro dia, que eu não sei se recordam, mas
sim.
O dia que disseram, vamos fazer algo em conjunto.
É giro porque eu acho que essa identidade desde o princípio foi alguma coisa que nós levámos como uma coisa que seria mutável à partida.
Sim, muito volátil, ou seja começámos com uma coisa e depois...
Jamais poderia representar o que nós tínhamos na cabeça no primeiro momento quando decidimos fazer Lavoisier, porque acho que uma das coisas passa por aí, pela assumida antropofagia, assumido canibalismo cultural que muda constantemente conforme os tempos e as vivências.
Sim, mas a nuvem identidade pairava há muito tempo, não é? Não podemos esquecer que eram questões que nos atormentavam. Nós começámos a cantar em inglês, começávamos por tocar muita música anglo-saxónica e depois brasileira e só depois portuguesa. Afim ao cabo, essa nuvem andava ali a dizer, então, mas bolas, vocês são portugueses, porque é que fazem música? Não quero dizer que quem a faça, também não quero abrir esse discurso.
Sim, não,
discurso.
Eu percebo o que estás a dizer.
Nada a ver. Até porque eu acho que o músico é muito aquilo que ouve. E se realmente as rádios, a televisão, passa muita música anglo-saxónica, ok.
Há uma influência.
Exato, há uma influência direta. Não, portanto, não há como negá-la.
Há todo esse período também de se encontrarem...
Exatamente. Não faz sentido de dizer, pois, vocês não fazem música portuguesa porque cantam em inglês. É ridículo. Porque tu, estando em Portugal, a maresia afetou-te exatamente da mesma maneira como aquela música inglesa afetou-te, mas aquele acorde não é como os Oasis tocaram.
Claro que
é
há a diferenciar as coisas,
claro,
no sentido
que sim,
de que,
claro,
uma coisa é fazer esse tipo de música com as tuas referências de hoje em dia quanto às inglesas, e outra coisa é
tentares fazer o que se faz lá fora.
Não é? E esse sentido a nível artístico, na verdade, não tem interesse para mim nenhum.
Mas na questão identidade era uma premissa.
Mas,
que...
Claro, eu acho que nós em Portugal podemos cantar uma música em russo
também.
E ter identidade, encontrar identidade.
Exatamente,
por aí,
sim. Mas dentro do 675 e do Eteu, como é óbvio que as questões de identidade são coisas que nos preocupam, claro.
Como acontece a parte de criativa, ou quando estão neste processo criativo, a parte musical, a parte dos arranjos, a escrita, a letra, o que é que nasce primeiro, o que é que o Eteu acaba por querer passar enquanto mensagem da palavra?
Eu acho que...
A opinião é o primeiro single?
Sim, sim, sim.
Não sei se tem alguma razão também.
E fomos bastante, como é que eu hei de explicar, vivemos muito a palavra do tema, a opinião, porque isto muito rapidamente, nós queríamos fazer um vídeo, não é? Hoje em dia tu lanças o single e tens que lançar um vídeo, e nós tivemos que o fazer, não era a nossa maior vontade, mas
praia.
Ou praia, mas tivemos que o fazer e tivemos que aparecer, que é o pior.
E a partir pratos.
Tivemos que aparecer.
A partir louça.
A partir louça e a partir muita coisa, literalmente. Mas, de facto, a opinião surge com... Eu acho que a nossa maneira de construir música não tem muito que ver com formatos ou com paradigmas muito, muito certos. Eu acho que pode vir um acorde e podemos namorar aqueles acordes durante muito tempo com lá lá lá, e pode vir também um poema primeiro, sei lá, do
exemplo. Eu acho que é isso. O método é sempre preciso, não é? Numa fase de trabalho há que haver um método, mas nessa fase de criação acho que tentamos que as coisas sejam bem abertas e que a coisa possa surgir de uma maneira mais espontânea possível. Ou seja, não há uma regra e não há formatos nesse sentido, de que a letra vem primeiro, depois vem a música, ou vice-versa. vice-versa, eu acho que as coisas acabam por surgir no sentido de que há um momento que há uma verdade para nós, que aquilo ganha vida.
Aliás, há uma magia, desculpa interromper, de virem as duas ao mesmo tempo.
Ou isso.
Por exemplo, acontece.
Portanto, não há, nesse sentido, não há essa regra. E tentamos até fugir dela.
Então sim. Acaba por ser a fórmula.
É.
Claro que o trabalho é constante, sim. Não é?
Pode e não ser tão espontâneo também. Nós temos...
O trabalho é constante, mas tentamos que pelo menos o método de chegar às coisas não seja um método.
Um método. Em termos de, por exemplo, posso dar exemplos práticos. Nós tínhamos o primeiro tema, não é o primeiro tema, aí acho que é o quinto, que é o Viajar, era um poema do Fernando Pessoa. Houve uma amiga nossa que nos ofereceu o poema e nós colámos o poema com um ímã ali no frigorífico e cada vez que passávamos ao frigorífico, claro que víamos o poema e dizíamos, pá, este poema é bem bonito. E de repente a Patrícia começa a cantarolar o poema, mas assim coisas um bocado sem nexo, e de repente começa a ganhar uma forma, de repente eu tinha uns acordes e foi assim que apareceu o Viajar. Mas, por exemplo, a Fauna... Foi um quase, bem, eu não quero dizer um vómito, mas foi quase como um jorro, foi blá. E saiu exatamente a forma, estrutura, letra. Nós não mudamos quase absolutamente nada. Não,
acho que é bom deixar essas coisas e lá está. Libertas. Exato. No sentido de não haver esse formato para criar algo.
Sim, 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 sim.
Vocês ensaiam todos os dias?
Tentamos
quando podemos, coisa de fazer música não é só e ser independente.
Musicada.
Independente não, porque trabalhamos com uma agência, claro, é Mira, mas sim. Ainda assim o músico não pode ter só o trabalho de ensaiar, há muito outro trabalho que tem que se fazer.
Nós sabemos que somos dois e gostamos muito de termos a terminologia de um como é que ele se chama? Mas pronto, o Wall of Sound. Não era o George Martin, era o outro. Como é que ele se chama, mas pronto. Ou seja, nós gostámos muito dessa maneira de mostrar a música e de facto percebemos facilmente que era o trabalho assíduo e árduo que nos dava esses argumentos em cima do palco. Sabemos que somos só dois, sabemos que é uma guitarra e duas vozes,
e acho que
mas
acaba,
queremos soar como banda.
Sim, acaba por acontecer já como uma coisa que faz parte de nós, ou no sentido de que se passas tipo uma semana sem tocar, há qualquer coisa que está errada. Já está o Roberto a dizer, não tenho calos nos dedos.
Exatamente.
Não está certo.
É o melhor método para ver se andamos a trabalhar é quando nos aparecem os calos.
O disco eu ainda não ouvi, conheço a opinião, conheço algumas músicas avulso.
Era o Phil Spector.
Foi incrível o concerto e aconselho a todos que nos estiverem a ouvir a procurar-vos. Vocês agora vão estar por aí a promover o disco, portanto, sim. Espero que tenham mesmo muitas datas e que as pessoas vos procurem. Em todo caso, o disco pode ser encontrado no Bandcamp?
Sim.
O Bandcamp para já, mas Bandcamp, na verdade, muito rápido, vai estar no Spotify, iTunes, essas coisas.
Aquelas coisas,
sim,
aquelas plataformas.
E podem sempre
todas.
Comprar nos concertos. Depois,
podem entrar em contacto diretamente com vocês via Facebook, presumo?
Sim, sim.
A vossa página
completamente,
oficial.
Completamente, sim.
E vocês respondem, não é?
Sim.
Não, estamos respondendo.
Não, aliás, o próprio projeto 675
também
havia muita
dizer.
Gente que nos mandava a mensagem e nós, claro que sim, enviávamos depois o CD.
Meus caros, muito obrigado por terem vindo
ao
novo. Espero que se tenham divertido. Vi caras muito, muito felizes após o vosso concerto. Portanto, tenho esse feedback do público que foi muito bom. Espero que vocês também se tenham sentido em casa, aqui na nossa Casa do Povo.
Sim. Claro que sim.
Espero ver-vos em breve e continuar a ouvir-vos. A Rádio ABFM passa a vossa música, portanto, e vamos continuar a passá-la.
Queremos também agradecer a oportunidade.
Sim,
e que continuem com o belo trabalho que tem que ser feito.
E com a força de dinamizar.
Com a força de dinamizar e de descentralizar a cultura e de finalmente fazer um tal
circuito
de música portuguesa que possa acontecer mais eficaz do que acontece.
Muito
obrigada.
Bom. Fica então a conversa com os Lavoisier. Tenho este disco absolutamente novo. É teu, é o nome do disco e pode então ser encontrado nessas plataformas digitais. Mas procurem e falem com estes nossos queridos amigos via Facebook ou whatever. Um abraço e até já.